Vamos voltar a falar. Vamos alertar de novo a população sobre os golpes mais comuns na praça, como evitar golpes. O caso da pensionista que caiu no velho golpe da carteira no chão e perdeu quase R$5.000 aqui em Afogados da Ingazeira. Inclusive a vítima, a pensionista Edileuza Rodrigues da Silva, daqui a pouco nós vamos chamar o Celso Brandão, pelo endereço aqui que nós recebemos, não conseguimos, o Celso disse que foi para um lado, para o outro da rua e não achou Dona Edileuza nessa rua Jaci Pereira de Moraes, no bairro Brotas. Eu quero informar que, se você conhece Dona Edileuza, a gente queria muito conversar com ela para entender o que que aconteceu com ela, como é que ela caiu nesse golpe, para a gente alertar, né? Ela mora no bairro Brotas, informou que ao sair do banco com seu neto, dois indivíduos não identificados passaram em sua frente e deixaram a carteira cair. Ela percebeu a carteira no chão, apanhou, devolveu a um deles. Aí aquela velha história: muito obrigada, a senhora fez um gesto, não tem como agradecer, venha cá que eu vou lhe dar um presente. Aí levou para uma loja, dizendo que ia lhe dar uma gratificação, e ela deixou a bolsa com R$ 4.555, documentos e cartões, com o neto, menor de idade. Um dos indivíduos foi com ela até a loja e o outro se aproximou do menino, tomou a bolsa, correu, e a polícia fez várias rondas, não conseguiu pegar os suspeitos. A ocorrência já foi passada à delegacia de polícia. Eu estou aqui com o capitão Ivaldo, do batalhão de afogados, do batalhão de afogados e do pelotão aqui, do batalhão que comanda a região e do pelotão aqui de afogados, Marcos Antônio, da Polícia Civil, que também já falou aqui no nosso programa sobre esses episódios. E nós vamos também abrir um espaço para falar do trabalho da GT comunitária, trabalhos como do patrulheiro Mirim. Por isso também estamos aqui nos estúdios recebendo o sargento Miguel, a soldado Anitta, também a PM Joelma, estão aqui acompanhando e vão falar conosco também desse trabalho. Sobre essa questão dos golpes, se você já foi vítima, conhece alguém que já foi, se quiser fazer pergunta, 3838-1213. Eu já tenho alguém que foi vítima por telefone, só para ter uma ideia de como esses golpes se espalham nas mais diversas formas. Quer dizer, a polícia trabalha sempre para evitar e os bandidos tentam sempre estar à frente, criando golpes novos, jogadas novas para enrolar, infelizmente, a nossa população. Alô, do telefone.
Alô, Nilson, tudo bom?
Oi, tudo bem, quem fala?
É, Genesi, Nilson, né?
Diz, Genesi, tu já caiu no golpe
eu
ou não?
Eu caí, mas não peguei não, viu? Deixa, não tem nada. O cara saiu na frente, a carteira caiu, estufado, era papel, era dinheiro, seu diabo era. Ele, ei, moça, apanha aqui, por favor. Eu digo, eu? Apanha, você derrubou. Você derrubou porque quis. Eu danei o pé, eu digo, ele quer me pegar. Encostei numa loja e não saí de um policial e eu encostei. Eu digo, aqui. Mas não disse nada, né? Que era pra eu ter dito.
Deveria ter dito ao policial, ó, esse caboclo aí tá com o golpe
moreno,
da carteira.
Dos olhos verdes, bem moreno. Saí do Bradesco, ele saiu no meu pé.
Com a conversa...
Aí passou de mim assim, aí ele passou bem ligeiro. Aí eu já desconfiei. Aí a carteira caiu, eu dei, foi, ele jogou. Aí disse, ô, moço, apanha aquela carteira ali, por favor. Eu disse, não, apanha, que o senhor derrubou, apanha. E eu passei pra loja, tinha uns policiais e eu fiquei encostado. Mas não disse nada porque tu sabe hoje como é, né?
E a conversa dele aprumada, bem conversador.
Aprumada, um bicho dos olhos verdes, moreno. Ele tava encostado eu no banco, viu? Como ia pra fila, eu disse, vá pra fila. Ele disse, não, eu tô aqui esperando um amigo.
Não tinha
amigo de nada.
O amigo era o outro golpista,
era,
né?
Era pra me pegar, eu tinha saído com R$2.000, rapaz.
É, essa não caiu. Obrigado,
não,
amiga.
Não caiu nada.
Agora, a senhora, por exemplo, já ouviu esses casos todos na rádio, né? Já, quando viu a carteira caindo, lembrou logo, né?
Lembrei logo. Quando ele saiu do banco, eu já desconfiei, né, Júnior? Que ele ia me pegar.
Qual foi o banco que a senhora entrou?
Bradesco.
No Bradesco?
Bradesco.
Que me parece...
Eu minha pensão, tirei de lá, porque a gente vai receber qualquer coisa. Havia um dinheiro que a pessoa bota na conta da gente e todo mundo vê, né, Júnior?
Pois é. Ah, eles estavam olhando a senhora desde
só, mas depois eu olhei e vi outro atrás, meio distante, mas era colega dele.
É, me parece que realmente o Bradesco, eu não sei se é porque o novo banco, ele tem muito vidro, ele tem uma visão mais ampla de quem está dentro, então tem muita gente que é alvo quando sai do Bradesco. Se você tiver histórias parecidas, 3838-1213, eu estava muito querendo conversar com Dona Edileuza para nos ajudar a entender o caso dela também. Alô, do telefone. Oi? Caiu o contato? Vai ligando aí. A produção pode, se for algo ligado a questões como essa, a gente pode já ouvir também. Mas, nesse caso, Marcos, o Marcos já falou com a gente aqui sobre esses tipos de golpes, né? E a gente já alertou muito. O que impressiona é saber que, em meio a tanta divulgação, ainda há pessoas que, infelizmente, são vitimadas por golpes dessa natureza, né? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os presentes. Bom dia aos radio-ouvintes. Infelizmente, a gente se depara, a cada 2 meses, a gente se depara com golpes desse tipo aqui em Afogados da Ingazeira. Alguns pontos a serem citados. Primeiro, é que o cidadão ou a cidadã termina se levando pela lei da vantagem. Se a pessoa fez um favor a outra pessoa, não deve aguardar, não deve esperar, melhor dizendo, que aquela pessoa lhe retribua com qualquer coisa. Um favor a gente faz a qualquer pessoa e não precisa ser retribuído por aquilo. Se não quiser fazer o favor, não precisa fazer. Por uma questão cidadã e moral, a gente faz. Agora, esperar que aquela pessoa venha retribuir, né, isso aí já é uma situação em desacordo. E também deve ser para desconfiar. Já alertamos aqui em outros momentos que o pessoal termina sendo levado por essa questão de ser agraciado com um presente, porque simplesmente apanhou uma carteira, simplesmente apanhou um papel de nota promissória, simplesmente apanhou um documento que caiu no chão, e aquela pessoa vai dar um par de calçado, que isso, que aquilo. E aí o cidadão termina se levando pela lei da vantagem, não, já que eu vou ganhar, eu vou. E termina entrando na situação. O período que a gente estima, né, que esse pessoal que, até onde a gente tem conhecimento, esse pessoal não é oriundo dessa cidade, visto que a gente já, na delegacia, a gente já apresentou as vítimas, que já são muitas, inclusive, a gente já apresentou várias fotografias de pessoas suspeitas e as pessoas não conseguiram identificar. E tem acontecido, como a gente marca lá, a cada 2 meses a gente vê chegar, infelizmente, alguém citando que foi vítima do golpe. Também, o banco mais utilizado pelos golpistas, não sendo a responsabilidade do banco, deixar bem claro, mas o banco, o local mais usado por eles, é a agência do Bradesco. Estou dizendo, não é o banco que tem a ver com isso, é o pessoal, por quê? Ali na agência do Bradesco, que é na Manuel Borba, na esquina, faz ali com a Travessa João da Cruz, né? E ali os golpistas levam as vítimas para ali, para aquela travessa, onde não há câmeras de vigilância devidamente ligadas, onde termina sendo para a gente, polícia, um setor cego, e ali eles aplicam o golpe, saindo por outra rua, um dos indivíduos, e quando a vítima sai em busca do tal presente, o segundo indivíduo sai pelo outro lado da rua, possivelmente se encontrando na outra margem da Manuel Borba e se evadindo lá por trás da Manuel Borba ou pela própria Antônio Rafael de Freitas, que passa ali pela Escola Cônigo João Leite. E dali eles vão embora. Com certeza existem pessoas na condição de olheiras nas agências, observando as pessoas, principalmente as pessoas de idade e aquelas pessoas que se apresentam sem tanta informação. Então esses olheiros, eles se apropriando desses detalhes, eles começam a seguir aquela pessoa, vê a quantidade de dinheiro que aquela pessoa está sacando, seja como empréstimo, seja do caixa eletrônico, e vê qual o posicionamento daquela pessoa, onde é que vai colocar, se em bolsa, se em carteira, se no bolso, para eles poderem fazer a abordagem. Dali vão dar a sequência no golpe que a gente já conhece, infelizmente, muito bem.
E quando chega na delegacia, há muito pouco o que fazer, né?
Quando chega na delegacia, geralmente a Polícia Militar está acompanhando a situação, porque, inclusive, seja dito, policiamento direto, policiamento militar ali na Avenida Manuel Borba, em horário bancário, em horário de expediente, policiamento está ali constante. Geralmente os policiais militares acompanham as vítimas, mas as vítimas não conseguem fazer o reconhecimento adequado, vista que, pelo que se entende, essas pessoas, mais uma vez afirmo, essas pessoas não são aparentemente oriundas dessa cidade. E a vítima termina não sabendo dar detalhes maiores. Contudo, os detalhes que nós temos é, primeiro, são pessoas com uma idade média, de 30 anos acima, que tira de suspeita de um golpe. Segundo, são pessoas bem vestidas, inclusive uma das pessoas de cabelo grisalho, o que deixa ainda mais fora do foco de um possível golpe. E são pessoas que são que têm um vocabulário amplo, são pessoas que têm uma condição de envolver a vítima, né, utilizando de várias situações, até que aquela vítima desista do que iria fazer e se torne acompanhante do possível autor do crime, que vão conduzir a vítima até essa parte na rua, na Travessa João da Cruz, onde é um ponto cego, que não há câmeras de vigilância, e ali eles vão fazer o ato criminoso sem que seja registrado.
A Osana Santos dizendo que sua irmã caiu no mesmo golpe da saída do banco, perdeu R$6.000. Capitão Ivaldo, o Marco já falou, a Polícia Militar tem ali policiamento constante naquela área. E, mesmo assim, o que me chama a atenção, repito, tanta informação e as pessoas continuam caindo desse golpe, como é que a Polícia Militar vê episódios dessa natureza e por que é tão difícil, principalmente, o flagrante a esses criminosos? Prazer tê-lo conosco também.
Prazer é todo meu. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia aos amigos aqui presentes. Nil Júnior, um dos pontos, como o Marco já falou, um dos pontos principais do nosso policiamento, ele é voltado para o centro da cidade, né? A área comercial e bancária do município de Afogados da Engazeira. Então, essas coisas que acontecem são pontuais, né? A quantidade também é mínima, né? E o que a gente observa muito, foi até um comentário de uma pessoa aqui presente, que esses golpes, eles acontecem justamente quando a pessoa, ou quem sofreu aquele golpe, ele vai pegar ou um empréstimo ou sacar uma quantia muito grande. Porque o cidadão comum, aquele que vai ali e saca somente seu salário, seus R$700, R$600, dificilmente acontece isso. Então, esses olheiros, eles estão ligados nas pessoas que sacam muito dinheiro. E o que a gente sugere é que, ao fazer um saque dessa natureza, procure uma pessoa para lhe auxiliar. Pode até pedir a proteção da Polícia Militar, que nós estamos também para isso. Se você vai fazer um saque de uma quantia superior, ó, sei lá, R$5.000, R$20.000, entre em contato com a Polícia Militar, a gente dá o suporte, a gente dá o apoio, não é? Porque essa situação que Marcos também nos mostrou, a falta de câmeras, né? Naquele corredor, é uma coisa que a gente já vem lutando há muito tempo, já vem tentando com a prefeitura fazer convênio, a prefeitura com a Secretaria de Defesa Social, para se colocar câmera de segurança aqui em Afogados da Engazeira, que já é necessário. E se a gente que está de um turnamento tentando coibir esses delitos, se a gente adormecer, daqui uns dias Afogados vai ter assaltos à mão armada, né, dessas pessoas. Hoje é só esses golpes que só pegam as pessoas que são, digamos assim, que estão um pouco desatentas.
Vulneráveis.
Né? Vulneráveis, né? Que eles só vão nessas pessoas de idade, pessoas, mulheres, né? E daqui uns dias essas pessoas vão vir e vão fazer assaltos à mão armada, coisa que é raridade acontecer aqui em Afogados da Engazeira. Então, se a gente deixar acontecer, vai piorar. Por isso que eu sugiro, se você tem algum problema desse tipo, se você necessita fazer um saque de volume grande, entre em contato com a Polícia Militar. E a Polícia Militar vai dar o suporte, com certeza.
Bom, vamos liberar aí 3838-1213. Se você quiser fazer mais alguma observação, quiser comentar, né, esses episódios, você tem medo hoje quando vai ao banco? Como é que você, que cuidados você toma na hora de ir aos bancos de uma cidade como Afogados da Engazeira? Você tem outros exemplos de golpes, não necessariamente apenas esse da carteira que cai no chão, mas já foi, porque tem golpe, tem toda sorte de golpe hoje, infelizmente, na praça. Alô, do telefone.
Alô, Ninho.
Quem fala?
Edith, bom dia.
Diga, Edith, bom dia.
Bom dia a você e a todos que estão nos escutando, né? Olha, é muito bom esse tema de você, juntamente com a polícia, porque eu, como pensionista, eu sou muito ativa nesse negócio aí. Porque, Nil, e digo para a polícia também, só cai pessoas fracas, porque por mais que o raio mostre, diga, então não tem necessidade das pessoas de idade cair em besteira de cair uma coisa, apanhar e chamar. E às vezes já aconteceu comigo. Eu digo, não perdi nada com você, não tenho satisfação a dar a você e não quero satisfação minha para você. Então não tenho nada para declarar para você. Se dane, desapareça da minha frente.
Se dane,
eu
pra lá.
E que é o que as pessoas devem fazer, né, Nil?
Uhum.
Não é isso? Então, para mim, uma pessoa, para me pegar assim no papo com besteira, não pega não, meu filho, que seja um inteligente. Muito bom esse debate de vocês. Bom dia.
Bom dia, obrigado. 3838-1213. Eu já, quando aparece um caso como esse, eu escuto duas formas de reação. Tem gente que tem pena e tem gente que tem raiva. Como é que cai aí, se arreta, né? Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil.
Bom dia, quem fala?
É Silvanilo, do bairro São Cristóvão.
Diga, amiga.
Ô, Nil, eu tô gostando muito da palestra de vocês. Eu gostaria de fazer um alerta.
Pois não.
Assim, o banco, eu penso também nas casas lotéricas, amigo. Eu não sei segurança.
Uhum.
Não tem um guarda, uma coisa assim.
Você disse que a segurança é frágil também nas lotéricas.
Também acho, também acho.
Uhum. Ok.
Só era isso,
meu. Ok, amigo, obrigado pela observação. 3838-1213. O que é que você gostaria de falar sobre esse tema? Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Quem fala?
Luzinete Nogueira.
Diga, Luzinete.
Eu digo assim, Nil, quando eu vou, que eu recebo na caixa, né?
Sei.
O pagamento da prefeitura é na caixa.
Certo.
Aí sempre quando eu recebo meu pagamento, eu fico por ali, aí de dentro mesmo ali, quando a gente vai saindo, eu ligo com o mototáxi e vem embora, porque eu já sei da.
O mototáxi já fica na porta.
Oxe, ligo com o mototáxi.
Uhum. E a senhora se agarra com esse dinheiro, hein, com a bolsa.
É mesmo, Nil?
Uhum. Tá bom, amiga, obrigado. Um 3838-1213, o que é que você gostaria de falar? Se tiver perguntas ou observações, já foi vítima de algum tipo de golpe? Alô, do telefone.
Oh.
Quem fala?
É Dejailson.
Diz, Dejailson.
É por causa que eu dei um menino de 12 anos, aí deixo que ele vai tirar o dinheiro, aí vou tirar o dinheiro no banco, vou sacar dinheiro dos meus irmãos.
12 anos?
Sim, 12 anos. Ele sabe tirar dinheiro no caixa e sabe colocar o dinheiro. Ele sabe.
Ele sabe aí, fazer?
Sabe fazer tudo isso. Vai mais a mãe ou mais minha mãe.
Sim.
Aí tem muita gente idosa, fica dizendo, um menino desse sabe fazer tudo, eu não sei. Aí eu digo a ele que não sabe que não. Pode aí ver, ouvir um enrolado e dizer que ele foi culpado.
Ah, entendi. Então o menino vai fazer alguma coisa pra você e aí o povo pede auxílio no caixa, né?
É.
E vai um idoso, ô, meu filho, tira aqui pra mim. É assim?
Imaginando.
E você orienta ele pra não ajudar já com medo.
Já com medo, pode acontecer uma derrota e dizer que foi ele.
Aham. Uhum. Pode ter uma derrota e alguém dizer que foi o menino.
Ou querer que saque o dinheiro do povo. Tem muita gente que vai dar dinheiro e quer que ele bota. Aí eu digo a ele que não pega não, vai botar.
Uhum. Pronto. Eu vou perguntar à polícia. Tem duas questões aí. Primeira... essa confiança que você tem no menino, mas você está dizendo que o menino faz o serviço direitinho e não tem risco, porque, de qualquer forma, é um garoto de 12 anos. E a segunda é que você disse que não é bom ajudar, né? Os bancos, geralmente, dependendo do horário, disponibilizam pessoas, mas aí é outro risco, porque você já tem outro golpe. Recentemente prenderam gente em Tabira, aqui já aconteceu também, o golpe do posso ajudar, né? O cara chega no caixa e diz... deixa eu tirar aqui para você, pega o cartão, faz a maracutaia, entrega um cartão que não presta e carrega seu cartão, faz empréstimo, faz saque, pega a senha. Quer dizer, infelizmente a gente está vivendo num mundo onde a gente está cercado de gente querendo fazer o mal e a gente tem que estar muito atento a isso. Acontece muito comigo também, às vezes nem me identificam que sou da rádio ou não, mas você vê pessoas, você vai no banco, e eventualmente as pessoas pedem ajuda. Eu costumo ajudar, mas de fato não é que seja arriscado você ajudar. é que o medo é você estimular que a pessoa que está sendo ajudada sempre peça ajuda a alguém e vai que ela pede ajuda a quem não presta, né? Alô, do telefone.
Nil.
Oi.
Aê, olha. No dia que a Duarte Campinho eu vou mandar fazer numa máquina uma carta pra ele.
Pois não.
Pedindo segurança pra Afogado da Engadeira, que nós estamos sem segurança nos bancos, meu filho.
E é?
É. Eu vou mandar fazer bem feito. Eu vou entregar ele. Na hora que ele passar ali no Cinto São José, na porta, eu entregar ele.
Você vai botar como na carta, assim? Vai dizer, escreva aí. Vai pedir pra menina escrever. O que é que você vai pedir pra ela?
Eu vou pedir assim. Doutor Eduardo Campos,
pois
peço
não.
Pro senhor, por favor, bota segurança em Afogado na Engazeira, nos bancos tudo de Afogado, que nós está sendo perseguido por um ladrão.
Tá bom, querida. Agora, Capitão Ivaldo, essa questão que ela falou entra no debate do que é responsabilidade do banco como segurança privada, que o banco é uma instituição privada, não é uma instituição pública e alimenta os banqueiros aí Brasil afora, né? E outra coisa é a segurança na rua, e a gente vê a polícia na Manuel Boba, por exemplo, como o Marcos falou, e outras pessoas testemunharam. De quem é a responsabilidade dessa segurança nos bancos?
Bom, Nil, dentro dos bancos, né, a responsabilidade é... O banco é um ente privado, então a responsabilidade é do banco. O que acontecer ali dentro, você pode recorrer à justiça, que o banco tem a responsabilidade de... vai ser responsabilizado contra isso. Agora, fora... Passou da porta do banco, a responsabilidade, infelizmente, é de segurança pública.
Uhum.
No caso, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos que compõem a segurança pública, né? E como eu já afirmei e vou reafirmar, durante o horário bancário, expediente bancário, nosso policiamento é todo voltado para o comércio e os bancos, né?
Uhum.
A gente tem sempre policiamento na Manuel Borba, aqui na praça onde fica o Banco do Brasil, né? Nas casas lotéricas, logicamente, que por ser nosso efetivo ser muito reduzido, a população sente falta. Mas nós temos três guarnições que são voltadas especificamente durante o horário bancário e comercial nesse centro, nessa região.
Marcos, falamos aí do golpe, desse golpe clássico da carteira no chão. Quais são os outros golpes que estão sendo mais aplicados? Eu falei agora há pouco nesse golpe do Posso Ajudar, do malandro que chega e troca o cartão. Esse também é um golpe muito presente. Que outros golpes estão aí, cujos quais a população tem que ficar alerta?
Nil, antes de citar os outros, que tem acontecido também com frequência, eu quero entrar na situação da segurança que nós poderíamos dispor no município e nós não temos, em relação a câmeras de vigilância, inclusive na Avenida Manuel Borba.
Uhum.
Em última entrevista que aconteceu aqui, com as partes, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, a gente foi citado que a CDL, Poder Executivo, entrasse em acordo para ver como isso pode ser feito. Que há condições de ser feito, condições com certeza tem. Então, só precisa que essas partes sentem e vejam o que é melhor. Porque, para a segurança do município, o cidadão ele tem que estar à vontade. E, para o cidadão estar à vontade, a gente, para trabalhar como polícia, a gente tem que ter mecanismos. Só que a polícia, o número, como nós sabemos aqui, não é de acordo com o que literalmente precisaria. O que acontece? Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, as câmeras poderiam e podem e fazem isso pela polícia. E aí, é em cima disso que a gente conseguiria dar a resposta imediata ao cidadão, à cidadã que se tornou vítima. A exemplo, nós temos uns comerciantes aqui, não vou citar nomes dos comércios por questão ética e também que ninguém autorizou. Mas me vem aqui situações que nós conseguimos chegar, identificar a autoria através de imagens cedidas, né, por vários comerciantes, né, de várias lojas aqui, que através da boa vontade daqueles cederam as imagens para a gente e a gente pôde identificar os autores dos crimes que a gente conseguiu, né, e em tempo rápido. Então, nada melhor que no entorno da Avenida Manuel Borba, como em outras ruas da cidade também, né, principalmente nos centros, mas que no entorno da Avenida Manuel Borba, principalmente, já que é um grande foco comercial, que tivesse um acordo aí entre a CDL, entre a Prefeitura Municipal, para ver o que é que pode ser feito com urgência. Porque se a gente tiver esse apoio aí, com certeza as polícias poderão dar uma resposta imediata e adequada à população. Em relação aos outros crimes, o Posso Ajudar, né, como você mencionou, ele tem acontecido muito e me vem duas situações. Primeiro, as pessoas terminam por falta de organização de tempo, as pessoas terminam indo às agências bancárias aos fins de semana, seja sábado, domingo, às vezes um feriado, às vezes em dia útil, porém fora do horário de atendimento externo das agências. O que deixa os bandidos, posso dizer esse adjetivo, mais à vontade para trabalhar. Porque não vai ter o funcionário da agência que pode ajudar o cidadão para fazer o saque, para fazer a transação, mas vai ter o bandido ali naquela agência, na entrada. E aí ele chega para trocar o cartão, para utilizar o cartão da vítima, dizendo que vai ajudar e tal, e troca o cartão, como a gente já viu acontecer muito. Outro golpe que tem acontecido ainda é um cidadão, uma cidadã, está em casa e recebeu uma ligação de alguém que está se passando por um familiar, dizendo que estava vindo para esta cidade, dizendo que o carro quebrou, ou que bateu, ou que aconteceu alguma coisa, e o carro está na oficina, e que está precisando de um certo valor em dinheiro para que pague o conserto para chegar aqui até Afogados. E consegue, e muitas vezes consegue, convencer a pessoa que está recebendo a ligação como se o falsário fosse alguém da família, né? Fazendo com que a vítima dê um nome aproximado e aquela pessoa vai confirmar dizendo sim, agora lembrou quem é. E aí começa o golpe. E ainda tem acontecido muito isso aí. As pessoas chegam na delegacia perguntando o que vão fazer e fica difícil, porque para identificar a pessoa que ligou, o local que foi feita a ligação, não é difícil identificar, mas para identificar a pessoa que ligou é mais complicado. Qualquer pessoa pode chegar em um orelhão de qualquer cidade e fazer uma ligação. O orelhão, o telefone fixo, o aparelho celular, o local pode ser rastreado. Agora, a pessoa já é mais difícil. Então, tem toda uma problemática para as pessoas também tomarem cuidado ao receberem uma ligação dizendo que um parente está com o carro quebrado, está com o carro na oficina, que sofreu um acidente, que está precisando. Primeiro, faça uma ligação de volta para aquele parente, para confirmar se realmente é a pessoa, e aí depois dá sequência na situação. Caso contrário, simples, desliga a ligação.
E esse golpe, Marcos, o que me impressionou é o seguinte: eu já tive pessoas extremamente escolarizadas, conscientes, inteligentes, que caíram no golpe. Né?
Nivaldo, a audácia...
Quer dizer, a lábia dos caras
é impressionante, né? A audácia dos criminosos é tamanha que eu vou citar que aconteceu conosco na delegacia. Chegaram a ligar para a delegacia solicitando um apoio de uma viatura, dizendo que entre Afogados e Guaraci, um cidadão se passando por promotor público, amigo do promotor, de um dos promotores aqui de Afogados da Ingazeira, ele se dizendo, e que estaria com o carro quebrado entre Afogados e Guaraci, que a esposa dele estava grávida, e eles estavam precisando do apoio de uma viatura para trazê-los para cá, e que tinha acionado o seguro. No intermeio, a pessoa que se passava por promotor solicitou que passasse numa farmácia, comprasse um medicamento, que pegasse alguns créditos em telefone. E quando falou no crédito de telefone, aí a ficha caiu. Então a gente deu uma última forma na ligação e foi dita à pessoa do outro lado que, se fosse realmente a pessoa que estava se apresentando, ligasse para o nosso promotor e o promotor ligaria para a gente confirmando a veracidade da conversa. E aí sim, nós iríamos até o local para fazer o apoio. E isso aí não aconteceu. Então a audácia dos criminosos é grande. O vocabulário deles é um vocabulário farto, é um vocabulário formal. Eles sabem falar com várias pessoas de várias escolaridades, de várias formações. E com isso eles conseguem sim enganar as pessoas com facilidade. Bom, mas não conseguiu enganar a polícia.
Mas a polícia não enganaram não, né? Eu vou ter que chamar um intervalo. Se você tiver mais perguntas, dúvidas sobre situações dessa natureza, 3838-1213. Na sequência vamos falar também do projeto do Patrulheiro Mirim e outros projetos sociais da Polícia Militar aqui em Afogados. O debate das 10. Voltamos aqui com o nosso debate. Minha última questão para o Marcos, e pedir para o Capitão Ivaldo falar sobre isso também, antes da gente entrar no outro tema. A orientação, vamos de novo aqui fazer o trabalho de orientação. Se alguém suspeitar de alguma ação que sugira, né, um golpe dessa natureza, qual é a recomendação, Marcos?
Benil, como nós temos em horários de expediente bancário viaturas da PM ali no entorno da Avenida Manuel Borba e também nas proximidades do Banco do Brasil, tanto a pessoa que se sentir abordada como também qualquer cidadão ou cidadã que veja uma abordagem semelhante aos crimes que têm acontecido, a esses golpes, pode se direcionar até uma das viaturas, procurar o policial e dizer o que está acontecendo. Com certeza, o policial que estiver ali presente, ele vai tomar as medidas cabíveis naquela situação. Uhum. Outra situação em relação ao golpe do Posso Ajudar, é solicitar que as pessoas que não tenham tempo disponível em horário de expediente e precisam ir em horário fora expediente até qualquer agência, que pelo menos se dirija acompanhada de alguém, vá munido de seus documentos e com toda certeza do que tem em mãos e não aceite ajuda de qualquer outra pessoa estranha, né? Porque tem acontecido. E a gente pôde até, inclusive, identificar as pessoas que agem com esse golpe do Posso Ajudar. Infelizmente, são pessoas oriundas do Ceará, de várias cidades, especificamente da metropolitana de Fortaleza. E o aviso é que essas pessoas procurem não aceitar ajudas de pessoas estranhas, né? Em relação ao golpe do telefone, que as pessoas se passam por familiares, antes de fazer depósito, antes de ficar preocupado ou preocupada, procure fazer uma ligação para confirmar com o parente, com a mãe daquela pessoa, que se apresenta pelaquela pessoa, melhor dizendo, com a mãe, com qualquer outra pessoa, se realmente aquela pessoa está passando por aquela situação, para poder fazer qualquer depósito, né? E especificamente o golpe do documento que cai, seja uma carteira, seja um cartão, seja uma nota promissória, independente disso, se você, senhor ou senhora, ver isso, se passar por isso, se apanhar, entregue. Se lhe oferecerem qualquer garantia de prêmio, esqueça. Procure a polícia e avise o que está acontecendo. É o que a gente pode fazer no momento, visto que ainda não dispomos de câmeras de vigilância que poderiam nos ajudar na identificação dessas pessoas.
E já está na hora da CDL com a prefeitura pensarem nisso, num projeto conjunto, porque Afogados já tem um centro comercial que é referência na região, né? E já comporta, sem dúvida alguma. Capitão Ivaldo, onde se encontra? Ali na Manuel Borba eu vejo sempre PMs, né? Existe algum ponto específico onde as pessoas podem procurar encontrar com mais rapidez para denunciar uma situação como essa?
Com certeza, o policiamento vai estar sempre ativo lá na Manuel Borba. Mas aí, por telefone, né? Se sentindo prejudicado, liga imediatamente para o batalhão, que a gente tem a guarnição, né? Porque ela pode não estar lá, ela pode estar atendendo uma ocorrência. Porque ela só vai sair daquela área, né? Por determinação do nosso comandante já, né? O Coronel Rosendo, ela só vai sair daquela área se for para atender uma ocorrência de maior gravidade. Mas se não, vai estar sempre naquele lugar. E corroborando aqui com o que o Marco falou, né? Eu digo que a gente não deve confiar mais em ninguém. A gente não deve confiar em ninguém. Se você não conhece aquela pessoa, não confie, porque você com certeza não vai cair nesses golpes, né? Nessas falsas promessas, né? Se você não conhece, nunca viu aquela pessoa, não confie. Desconfie, entre em contato com a polícia, porque um dos métodos dele, né, do modus operandi, ele vai tirar você daquele local. Ele quer que você fique abobalhado, né? Ele vai tirar você daquele local, lhe oferecendo um prêmio ou alguma coisa desse tipo. E se você sentir algo desse tipo, a primeira senhora que ligou, ela desconfiou maravilhosamente, só pecou quando ela ficou do lado do policial e talvez não informou
a
ele.
Do PM não disse.
Porque ali a gente necessita muito de informação, não é isso, Marcos? A gente precisa de informação. A polícia, infelizmente, só trabalha com informação. E eu alertar também as pessoas, não é alertar não, é orientar e avisar, no caso, que o comandante, já juntamente com o chefe do núcleo de inteligência, a gente está lançando o policiamento velado, né? A nossa segunda sessão, para ver se consegue prender essas pessoas. Fazer o trabalho conjunto com a Polícia Civil, ver se a gente consegue prender essas pessoas que estão intentando, né? Já que a gente está, nós estamos, né, num período maravilhoso para a segurança pública na área da Falada em Gazeira, né? E essas pequenas coisas podem macular o nosso trabalho, né?
Uhum. Bom, tem uma pessoa querendo falar no telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Maria Helena, aqui do Bar da Ponte.
Diga, Maria.
Olha, assim, como ele falou que não se deve confiar em ninguém, é uma observação. No final do mês, eu estava no banco, no Bradesco. Assim, como a gente não pode confiar mais em ninguém, eu achei, assim, errado. Uma moça, ela grávida, era com um monte de papelzinho na mão, distribuindo na fila para aquelas pessoas ler, ela pedindo ajuda para uma irmã em Serra Talhada. Uhum. Eu fiquei assim um pouco pensativa naquilo ali, porque no mundo que a gente está, não deve confiar, né? Se essa moça está fazendo isso e tem alguém lá fora observando as pessoas que estão na fila. Uhum. Eu acho assim que não é certo em uma fila de banco a pessoa ir fazer isso, pegar aquele conflito e sair distribuindo na fila.
Sei. Aquilo, você é acha que já pode ser uma forma de estar observando isso. O movimento na fila, né?
Com certeza.
Uhum. Bom, capitão, o que é que o senhor orienta o Marcos?
Eu vou aproveitar, Nil, essa informação que essa senhora nos passou aí. E assim, eu peço à população que obviamente escuta, que entenda minhas colocações. Em algumas cidades é proibido o acesso ou a permanência daquelas pessoas que passam aqui em Afogados, geralmente aos sábados, durante o horário da feira, no centro. Passam com os carros, colocando uma pessoa enferma dentro do carro, solicitando ajuda financeira para fazer uma determinada cirurgia.
Eu já disse, inclusive, eu já alertei que isso é uma indústria, né?
Pessoal, eu peço explicitamente que entendam. Eu não estou sendo anticristão, eu não quero ser antissocial, mas até onde nós sabemos, aquilo ali é golpe, aquilo ali é farsa. As pessoas que estão fazendo isso não são pessoas dessa região. As pessoas que se dizem doentes, elas podem até estar doentes, mas são pessoas que são pagas para estarem ali durante aquele período. E quando saem dessa cidade, aquelas pessoas recebem um dinheiro pelo trabalho que fez e vão embora para as casas delas. Mas aquela cirurgia que o pessoal pede encarecidamente, inclusive usando indevidamente o nome de Deus, que Deus isso, que Deus aquilo, né? Que para quem é cristão sabe que usar o santo nome em vão não é adequado. E a gente vê aquele pessoal com aquele apelo sentimental que vem olhar de perto para ver. Em algumas cidades, o Ministério Público proibiu esse comportamento, esse tipo de ação. Então, a população tem toda boa vontade de ajudar, de dar dinheiro, de ver, até porque é um sentimento social. Mas, olha, por lógica, o SUS, mesmo com toda a dificuldade que tem, mas se o cidadão ele tem algum problema, quem tem que fazer isso pelo cidadão é o SUS. Ele vai se agregar a um hospital e o hospital vai dar o aparato. Em curto, médio ou longo prazo, mas vai dar o aparato. Aquele cidadão ou aquela cidadã. Não vai ser uma campanha desse jeito, expondo o cidadão ou a cidadã na rua, expondo a infecção maior do que já aparenta ter, se for verdade a situação da doença. Mas que entendam, isso aí é golpe. É golpe a ponto de, como já falei antes, algumas cidades não permitem a circulação dos veículos com aquela propaganda.
Muito bem observado, Marcos. Eu já fiz inúmeros alertas sobre isso também. É um esquema, é uma quadrilha montada para iludir as pessoas usando essa doença. A doença de determinadas pessoas, as pessoas recebem, no final do dia fazem como um rateio. Não, toma a tua parte, eu fico com a minha. É um grande esquema. Marcos, obrigado pela sua participação. Sei que você tem outra agenda aí, mas quero agradecer sua contribuição. A gente vai ficar com o pessoal da PM aqui falando dos projetos sociais da polícia. Mas muito obrigado mais uma vez pela contribuição.
Eu agradeço a atenção e sempre que puder, o pessoal da 20ª DESEC e também da 167, com certeza está à disposição para melhores e maiores esclarecimentos. Avisando que as presenças dos delegados, né, Dr. Jorge Damasceno, que é o delegado regional da 20ª DESEC, e Dr. Germando, não puderam vir para estar nesse debate, visto que hoje está sendo articulada uma reunião com o diretor da Dinter 2, Dr. Glaucus, e por tal motivo não puderam estar presentes, visto estarem articulando, né, porque são 12 cidades que vão participar, 12 representações das cidades que vão participar dessa reunião, e por tal motivo não puderam estar presentes.
Obrigado, Marcos. Capitão Ivaldo está aqui também com a presença do Sargento Miguel, Soldado Anitta, também a Joelma está conosco aqui. Eu queria que o senhor primeiro explicasse que projeto é esse. O Patrulheiro Mirim está aí de novo, e outras atividades sendo realizadas de integração da polícia com a comunidade, né?
Bom, Bonil, o Coronel Rosendo, né, ele tem uma formação voltada para polícia comunitária, né, e nos determinou que a gente implementasse dentro de Afogados da Gazeira como um plano piloto, né, como se fosse o início de tudo, porque vai se difundir para o batalhão todo, né, mas aí ele determinou que como projeto piloto fosse feito aqui em Afogados da Gazeira, né, que nós criássemos uma guarnição ou uma patrulha comunitária. O que seria essa patrulha comunitária? Seria aquela patrulha que vai aproximar, que vai fazer com que a população se aproxime mais da polícia e a polícia também se aproxime da população. Aqui em Afogados da Gazeira, a gente já tem, no interior todo, né, nós já temos um diferencial de policiamentos de outros locais, né? Por quê? Porque aqui todos nós somos daqui. A Soldada Anitta é daqui de Afogados da Gazeira, o Sargento Miguel é aqui de Afogados da Gazeira. Todo mundo já os conhece, né? Então a gente nós já temos esse diferencial. Vai ficar muito mais fácil a gente aplicar essa filosofia da polícia comunitária junto à sociedade de Afogados da Gazeira, né? Então eu vou passar a palavra para o Sargento Miguel, que ele vai apresentar o projeto do Patrulheiro Mirim, que eu acho que a população já conhece desde 2008, que a gente vinha aplicando o projeto Patrulheiro Mirim. Digo, desde 2007 que a gente vinha aplicando o projeto Patrulheiro Mirim, né? Na época era o comandante Coronel Elimar, que ele trouxe esse projeto do Rio Grande do Sul para aqui e aplicou aqui primeiramente em Afogados da Gazeira, né? Então a gente vai começar de novo como uma forma de tirar nossas crianças, de direcionar nossas crianças a uma sociedade melhor, né? E depois a Soldada Anitta vai apresentar a parte comunitária, né? As reuniões que nós tivemos com a comunidade e apresentar a nossa proposta para a comunidade.
Muito bem. Sargento Miguel, prazer tê-lo conosco. E como é que vai ser essa nova etapa do Patrulheiro Mirim por aqui?
Primeiramente, bom dia, Nil Júnior, todos os presentes e ouvintes da Rádio Pajeú. O projeto Patrulheiro Mirim, ele é voltado para uma formação moral, ética e disciplinar da criança. O objetivo final é que surjam futuros cidadãos, pessoas compromissadas em construir um país melhor. A gente sempre diz que as crianças são o futuro do Brasil, mas de que maneira a gente está contribuindo para a formação dessas crianças? E o projeto Patrulheiro Mirim vem justamente com essa filosofia, contribuir dessa maneira. É um quadrinômio, a união da polícia militar junto com a escola, com as escolas, a família e os alunos, as crianças. De forma que, se qualquer um desses quatro falhar, o projeto não tem êxito. Não adianta a polícia militar chegar com toda a estrutura, com toda a pedagogia, a didática, a escola dá todo o suprimento necessário, se a família não ajuda. Eu sempre digo isso na reunião com os pais. Por exemplo, nós ensinamos as crianças a rejeitar qualquer tipo de droga. Tanto as drogas lícitas, que são o cigarro e a bebida, como as ilícitas, que são as demais. Aí, por exemplo, um pai pede para o menino comprar uma carteira de cigarro.
Está indo na contramão do projeto.
Pede para o menino comprar uma bebida. Então, se nós ensinamos, nós pedimos e focalizamos isso aos pais, que eles, em casa, ajudem na construção moral e ética da criança, contribuindo. Existem até atividades que eles devem fazer em casa com os pais. Eu vou fazer um esboço rápido dos encontros. Nós temos 15 encontros com as crianças. É um encontro por semana, será sempre nas terças e quintas-feiras. As escolas serão a Petronila Siqueira, Escola José dos Simões, Domingos Teotônio e Gerardo Cipriano. Todas as escolas municipais.
Isso. E nos bairros, localizados nos bairros da cidade, né?
Nós procuramos, né? O Miguel acho que vai falar, a gente procurou, junto com a Secretaria da Educação, as escolas que têm alunos mais problemáticos, né?
Uhum.
E tem alunos que são mais influenciados pela a proximidade em locais que provavelmente existe o uso de drogas, essas situações.
É. Como o capitão disse, de início serão essas quatro escolas, nesse primeiro semestre, que ao todo são 15 semanas, aproximadamente 4 meses. No segundo semestre, nós vamos em busca de outras escolas. De início, em Afogados da Engazeira, e dependendo do sucesso do projeto, nós vamos estender a outras cidades da área da primeira companhia.
Uhum.
Os encontros são os seguintes, são 12, eu vou falar alguns, relacionamento interpessoal, que fala da abordagem que a criança deve ter com o seu próximo, relacionamento com outras pessoas, onde é abordado o bullying, a importância de se combater o bullying, atribuições das Forças Armadas e Polícia Militar, a criança saber a importância desses órgãos e como ela pode também contribuir para que esses órgãos, especialmente a Polícia Militar, possa cumprir com sua missão. Ordem unida, onde a criança vai aprender a marchar, ela vai aprender a ter disciplina, coordenação motora e psicomotora, ela vai aprender a ouvir, vai aprender a executar, vai aprender a ser obediente. Educação moral e cívica. Eu não sei se você se lembra dessa matéria que nós tínhamos.
Já estudei.
Que hoje não tem,
não
mais,
existe mais.
Nas escolas. Algumas pessoas, alguns estudiosos criticam a matéria na época, disseram que era uma forma de induzir as crianças à cultura militar da época. Uhum. Eu sou um pouco contrário a isso. Eu acho que ética, que moral, civismo, patriotismo nunca é demais. E nós vamos focalizar isso. Nisso as crianças vão ter conhecimento ético, conhecimento moral, civismo. Vão aprender, inclusive, o hino nacional, que a gente não vê mais cantar nas escolas.
Uhum,
o hino de Pernambuco. O hino de Afogados da Engazeira vai ser ensinado a eles também. Educação física voltada mais para os jogos lúdicos. Hoje em dia, com o desenvolvimento da informática, a inclusão digital, as crianças ficam muito ligadas ao computador, aí tem televisão, muitas pessoas têm televisão pagas, canais pagos.
Isso.
Aí tem também videogames, as crianças deixam de exercer a sua infância, de brincar. Aí nós temos vários jogos como Barra Bandeira, Pega Bandeira, que é mais conhecido como Barra Bandeira, Dono da Rua e outros jogos. Ou seja, as crianças vão praticar atividade física de forma sadia e brincando.
Muito bem. Já tem as primeiras reuniões, já tem data, não? Os primeiros encontros do projeto?
As reuniões com os pais nós já estamos fazendo.
Certo.
Hoje haverá reunião na Escola Domingos Teotônio, às 19 horas. Amanhã, também às 19 horas, na Escola José dos Simões. E a partir do dia 1º de abril, nós vamos iniciar o projeto. Um problema que nós estamos tendo é com a questão de uniforme.
Ah.
Porque o projeto Patrulha de Mirim, os custos do projeto são por conta de pessoas que nos apoiam, de amigos, pessoas que ficam sensibilizadas com a causa e que contribuem.
Uhum.
Você tem uma ideia, nossos parceiros, Dr. Lúcio, representando o Ministério Público, e o Rotary, vai conseguir as camisas e os bonés. Aí a MSA, que é de Socorro Santos,
uhum,
junto com o Toninho, que é do Quinzão, Vintão, aquela loja popular, vão nos conseguir as calças. Aí as quatro sapatarias da cidade, a Nara, Fátima Calçados,
Sapataria Silva
e Ana Maria.
E Ana Maria.
Vão contribuir com os tênis. Agora sim, como não depende também só da vontade deles, tem a questão do fabricante, do fornecedor.
Entrega, a quantidade, né?
Uhum. Aí como isso vai demorar, se nós conseguirmos os uniformes a tempo para o dia 1º, vai começar. E se não conseguir, também.
Começa de uma forma ou de outra.
Vai começar de uma forma...
A chegada do material, né?
Aí também tem vários todos os encontros, como educação ambiental, primeiros socorros, drogas, que a gente vai focalizar bastante, vandalismo, violência doméstica, estatuto da criança e adolescente, dicas preventivas de segurança, educação trânsito, cuidados com armas. Então, são várias disciplinas em que a gente sempre vai ensinar a criança como ela deve agir e para que ela também se conscientize que ela é uma multiplicadora do conhecimento. E a criança traga para dentro de casa esses conhecimentos.
Muito bem. É importantíssimo esse projeto. A gente, só com o Sargento Miguel falando aqui, dando informações já básicas do projeto, a gente percebe o quanto ele será importante, né, como ele será importante nesses bairros, nessas comunidades, e as crianças realmente vão ser agentes multiplicadores. A soldada Anitta está aqui também, quer falar de outra vertente desse projeto de inclusão comunitária da polícia, né, soldado? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes, bom dia, companheiros aqui presentes. O objetivo do policiamento comunitário é, na verdade, trabalhar, como o capitão já falou, trabalhar junto à comunidade, buscar junto à comunidade, tentar resolver alguns problemas, não só ligado à segurança, mas em si, o todo da comunidade, né? Porque se a comunidade não está bem, nós não vamos ter como trabalhar a segurança. Mas o objetivo realmente é visitar as comunidades. Nós já estamos, já visitamos algumas comunidades, tanto bairros aqui, como zona rural. Nós temos aí também uma agenda para todo o mês de abril, com as comunidades, principalmente as comunidades rurais. Vamos à comunidade lá, ouvimos a comunidade, os anseios, né? O que a comunidade acha que precisa para melhorar. Porque você sabe, né? A comunidade em si, o cidadão que está lá vivenciando o problema, é que ele vai saber nos passar corretamente e juntos, o capitão sempre informa isso, que nós não podemos resolver tudo, porque, devido já ter batido tanto na tecla, nosso policiamento não é um policiamento, o contingente é pequeno para resolver todos os problemas, mas na medida do possível, a gente sempre mostra soluções, e eu acho que as comunidades que nós já passamos, acho que já estão vendo algum resultado, porque já estamos com rondas onde não dava, às vezes, tempo, devido ser pouco o policiamento, às vezes não dá tempo de passar em todos os lugares, mas hoje, depois das reuniões, depois que nós estamos discutindo com a comunidade, já está tendo uma melhora, já estamos tentando focalizar o policiamento aonde tem mais o problema. Então, o objetivo do policiamento comunitário é isso, estar junto à comunidade, e acho que está iniciando, e vamos tentar, como o capitão já falou, o coronel, o comandante do batalhão, é o objetivo dele, implantar todo esse projeto em todo o batalhão, para que possamos estar realmente juntos, porque em parcerias, em conjunto, é que a gente está buscando alternativas para resolver os problemas.
E quanto ao cronograma, já houve algumas reuniões? Quais são as próximas reuniões aí na pauta?
Pronto, as próximas reuniões são dia 30 agora de março, às 9 horas, vamos estar lá no Alto Vermelho, dia 6 de abril, lá no sítio São João Novo, 9 horas, lá no grupo escolar, dia 13 de abril também, nós vamos estar no sítio Cachoeira do Cancão, às 8h30, dia 20, no sítio Caiçara, às 9 horas, no grupo escolar, e dia 27, no sítio Monte Alegre, no grupo escolar. E lembrando que dia 26, agora, nós vamos estar na Queimada Grande com uma palestra sobre drogas com as crianças da escola, porque nós já fomos lá no sítio, lá no povoado Queimada Grande, e um dos pontos foi esse, solicitar que o policiamento tivesse mais um olhar para lá, e que pediram palestras, devido eles estarem achando que a droga está assim, que o pessoal de lá está assim, medroso, estão preocupados com essa questão de drogas. Então, dia 27, 8 horas da manhã, na escola lá, vai ter uma palestra sobre drogas com a GT comunitária.
Muito bem. E nós estamos à disposição da polícia também para a divulgação desse calendário. Pode passar para a gente aqui tanto o cronograma do projeto Patrulheiro Mirim como esse da Polícia Comunitária, a gente está à disposição. Mais alguma informação, capitão?
Não só para complementar, né? Informar que a gente já tem essa parceria junto com a Rádio Pajeú. Toda vez que a gente vai fazer a reunião, a gente solicita que a Rádio Pajeú divulgue isso. Né? Faltou, a saudade da Anitta não falou, acho que vocês observaram, em reuniões aqui nos bairros. Por quê? Porque reuniões aqui nos bairros já foram realizadas.
Isso.
Está faltando somente dois bairros que a gente está fechando para o início do mês que vem, né? Que é o
Isidro Leite Borges.
Isidro Leite Borges, que chamam Pacus, né? Do Pacus. Uhum, uhum. Porque após isso a gente vai dar uma reformatação no cartão Progon das viaturas, já com as solicitações e as demandas da comunidade. Para o cartão Progon ficar mais... O cartão programa que a gente diz é o roteiro que as viaturas têm que seguir, né? Para ficar mais próximo à realidade. Ou seja, a comunidade vai nos dizer quais são as ruas que a polícia que necessita mais de policiamento na comunidade. E agradecer, né, esse momento, que é muito interessante. As pessoas precisam saber o que a polícia está fazendo, né? Em algum lugar a gente ouviu dizer que isso é obrigação da polícia. Também é, mas a gente faz as coisas com amor e não por obrigação.
Claro, exato. Por vocação, sargento.
Por vocação e...
É, algo muito importante a ser frisado é que nós precisamos muito da participação da sociedade. Né? Que o objetivo da polícia comunitária não é só atribuir missões à polícia, mas também fazer a sociedade acordar para também ela entender o seu papel. Nossa Constituição, no artigo 144, que fala da segurança pública, diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, a segurança pública ela é de responsabilidade de toda a sociedade. E nós sempre pedimos para que as pessoas nos ajudem, nos dando informações, ligando, prestando esclarecimento sobre o que está acontecendo no seu bairro.